quinta noite já vai ser Purim. Vamos falar um pouco sobre a paraxá da semana e aproveitar já para falar de uma forma geral. A paraxá da semana passada também, uma vez que infelizmente eu passei mal, não pude dar aula semana passada. A paraxá da semana passada e dessa semana é a paraxá Vaikra e Tzar. Na verdade, o assunto principal das duas parshiot, e é assim que está o grosso de todas as leis de sacrifício. Tanto a paraxá da semana passada, que trouxe cada tipo de sacrifício, se é de animal, se é de aves, se é de farinha, se é por um pecado, se é por uma doação, se é por uma vontade própria, e assim por diante. E tanto na nossa paraxá também, traz uma série de outros tipos de sacrifícios, sacrifícios de agradecimento e assim por diante. E no final da paraxá da nossa semana, a Torá conta sobre a inauguração do serviço do Aharon. É agora, no Kumash anterior, Kumash Temot, no finalzinho, a Torá foi trazendo como foi montado e construído o Mishkan, e ainda não foi inaugurado. Agora, na nossa paraxá, a Torá conta o início, como foram feitos os primeiros sacrifícios. Tem uma série de mitzvot ligadas aos sacrifícios. Por exemplo, a Torá, na semana passada, em paraxá Vayikra, a Torá fala que Chol Seor Vechol Devash Lo Tatiru, qualquer fermento e qualquer mel não pode ser oferecido no templo, não pode ser oferecido como um sacrifício. Por que isso? Na nossa paraxá, a Torá, por exemplo, fala uma mitzvah de pigul. Pigul significa cada sacrifício tem um prazo que pode ser ingerido depois de ser feito. Então tem korbanot que ele tem uma noite para comer, tem korbanot que ele tem 2 dias para comer, mas pós esse tempo não pode sobrar. E se sobrar, ele tem que queimar, ele não pode comer mais. Sim, a Torá fala. Agora, tem uma lei que é chamada pigul. O que é pigul? A pessoa vai fazer um sacrifício e é um sacrifício que só pode ser comido por 2 dias. Por lá, flamim. Um tipo de sacrifício só pode ser comido durante 2 dias. E ele pensa, na hora que está fazendo a chitá do corbano, quando está lá fazendo o serviço, ele pensa, sabe, justo domingo, estamos agora hoje na terça, justo no domingo eu queria fazer um churrasco em casa, então eu vou aproveitar dessa carne. Ele naquele momento está pensando que ele vai comer dessa carne além do prazo. O prazo máximo são 2 dias. E ele está pensando que ele vai comer daqui 4 dias, 5 dias. Naquele momento ele invalida esse corbano. Isso é chamado a lei de pigul. Nós temos que entender por que essas leis funcionam dessa forma. Na verdade, antes de mais nada, vamos entender de uma forma geral o conceito dos corbanos. O que vem a ser fazer um sacrifício, pegar um animal, levar para o Beit HaMikdash, e eles matam ele e depois levam pedaços para cima do altar? Qual é todo esse processo? Por que que tem todo esse processo? Além de que os sacrifícios são feitos com animais, com farinha, tem vinho que acompanha, às vezes a massa, a farinha vira uma massa, uma massa. Por que tudo isso? O Sefer HaChinuch, que é um livro que explica as mitzvot, ele traz uma regra que ele usa para muitas e muitas mitzvot, que é Acharei HaPeulot Nishachim HaLevavot. O coração acaba sendo puxado atrás dos atos. Não é que uma pessoa faz algo e isso influencia o coração dele. Isso desperta o coração dele. Uma pessoa fez algum pecado. Sem querer fez um pecado. Basta agora ele chegar, vira para Deus e falar: Deus, cara, desculpa, eu pequei, não vou mais fazer isso. Só acabou. Será que a pessoa, nesse momento, percebeu a gravidade do que ele fez? É muito fácil falar desculpa e virar as costas e vai embora. Vem a Torá e fala, faça um pouco de esforço. Eu quero que você sinta que o que você fez é um pouco além disso. Em primeiro lugar, a pessoa vai ter que comprar uma cabra. Ele vai ter que levar ela para o Beit HaMikdash. Ele vai chegar no Beit HaMikdash, vai ter todo um processo como que vai ser feito esse sacrifício. Ele está lá assistindo e está vendo o que está acontecendo. Tudo isso vai acabar lembrando ele, despertando ele, que o que ele fez não era só desculpa e vai embora. E sim, precisa um pouco mais para ele poder se despertar e fazer chuva de verdade pelo que ele fez. O Ramban explica, o Nachmanides, uma vez que um pecado está ligado a três fases: a fase do pensamento, a fase da fala e a fase da ação. O sacrifício envolve os três. Em primeiro lugar, a pessoa levando um sacrifício para o templo, ele tem que colocar as mãos dele sobre a cabeça do animal para confessar. Colocar as mãos em cima é o ato, a ação. Em segundo lugar, ele tem que confessar, ele tem que falar. Ele vai falar: Deus, infelizmente eu pequei assim, 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 eu peço desculpas, não vou mais voltar a fazer isso. Em terceiro lugar, vão pegar agora os órgãos internos desse animal, que representam o pensamento, o coração do animal, o cérebro do animal. Vão pegar o animal de uma forma geral e vão levar ele para cima do misbeiro. Vão pegar o sangue desse animal e vão aspergir ele no altar, lembrando a pessoa que quando ele pecou com o sangue dele também. E que, na verdade, quem deveria estar passando por esse processo é a própria pessoa que pecou. Como uma pessoa pode pecar para o seu Criador? Então, é ele que deveria passar por esse processo todo. Mas Deus, com sua benevolência, falou: sabe uma coisa? Não, eu desculpo você pelo que você fez. Mas pare e pensa o que você fez. Medita um pouco e eu vou te perdoar. Então, no momento que a pessoa assiste aquela cena e vê que, na verdade, o sangue está sendo derramado na ligação dele mesmo, os órgãos estão sendo levados para cima do altar e não são dele mesmo, nesse momento a pessoa para e pensa: puxa, então, o que eu fiz foi um pouco mais grave do que eu imagino. Fora isso, ele vai ter que dar uma parte desse sacrifício para o Kohen. O Kohen são os chefes do povo. Ele vai ter que dar para alguém rezar por ele. Para alguém rezar também para Deus perdoar por ele. E o que a Shem fez? Shem falou: você vai pegar quais materiais você vai pegar para trazer, para fazer todo esse processo. Traga aquilo que o ser humano tem um desejo muito grande. Vinho, carne, pão. Que não era pão, era massa, mas massa de uma forma geral. Traga essas coisas que a pessoa, no momento que vê isso, ele se desperta muito mais. São coisas que mexem com o interior da pessoa, porque mexem com o desejo da pessoa. E, na verdade, tem mais. Qual é a diferença entre um animal e um ser humano? Os dois são iguais, os dois têm cabeça, os dois têm pés, os dois têm mãos, os dois têm o sistema digestivo, o sistema respiratório, todo o sistema de um ser humano e de um animal são iguais. A diferença está no intelecto. O animal não tem, o ser humano tem. Nesse momento, a pessoa fez um pecado, ele perdeu a cabeça, como se diz. Ele deixou o intelecto de lado. Vem a Torá e fala: sabe o que é um corpo sem intelecto? Nada. Queimado completamente em cima do altar. O corpo humano sem intelecto não vale nada. Ele é um pedaço de carne igual um animal e está sendo queimado lá. Está vendo que está sendo queimado em cima do altar? Precisa ter intelecto dentro. Isso é uma forma da pessoa, naquele momento, assistindo isso, se despertar e fazer chuva. E aí Deus promete e garante na Torá que no momento que a pessoa faz o sacrifício e ele medita durante os acontecimentos e percebe o erro que ele fez, diz Deus: eu vou te perdoar. uma vez que tem muitos pecados que as pessoas fazem e nem percebem, e pecados que acontecem constantemente. Então, todos os dias tinha que se trazer um sacrifício no templo. Todo dia um korban tamid, de manhã e de tarde. Um sacrifício que vinha também ajudar a perdoar as pessoas de uma forma geral. Você quer perguntar? E que são os sacrifícios que a pessoa tem, uma doação? Ele quer doar um korban para Deus. Eu pequei, ainda entendi todo o processo. Mas eu não pequei. É justamente, ainda não pecou, não peque. Uma pessoa que quer se aproximar de Deus, Adam e a Krishna, que é uma pessoa que quer se oferecer, quer se aproximar a Deus, faz um sacrifício. No momento que a pessoa fizer o sacrifício, sente pecado. Mas ele vê o que é um corpo sem intelecto. O que vale um corpo sem intelecto? O que acontece com um corpo sem intelecto? Ele vai, depois desse corban, meu amigo, eu vou pensar, pelo menos uma, duas semanas vai ficar batendo na minha cabeça, cuidado com o que você faz. Cada passo que você der, toma cuidado, não faça coisas erradas. E vem a Torá e diz, já que o sacrifício vem para lembrar a pessoa, deixar a pessoa desperta, não traga seor. Não quero coisas fermentadas no altar. Fermentado, uma massa fermentada é sinônimo de uma massa com falta de agilidade. Ele deixou a massa lá, cresceu. Não pode. A pessoa tem que lembrar que ele tem que ser ágil o tempo todo. Ele tem que sempre ser ágil e, como diz a Mishnah, ele recalca nessa, tem que ser leve como uma águia e veloz como um leão, forte como, desculpa, veloz como um cervo, forte como um leão, e para poder servir a Deus, a pessoa tem que ser ágil, veloz, rápida. E diz o Sefer HaChinuch algo muito interessante sobre o mel. Por que não pode levar mel para cima do altar? Veja o que ele diz, eu vou ler e traduzir bem. O Benyan Arhakat Advá, quanto ao fato de não poder levar mel. No Mare Lailabim Rakim, que dei lei atrás. Nós temos que falar isso para os nossos filhos como um sermão, uma lição. Se o Sibale Binyon, se Imaet Ha'adam Milirdo Fakara Ma'achalima Metukim Lechikó, que Minhaga Zorelim Vastovim. Para a pessoa lembrar e parar para pensar que não é para ser como as pessoas glutões que ficam correndo atrás de doces o dia inteiro. E mas como eu lá na casa com o tempo todo, qualquer coisa doce ele está correndo atrás. De e pelo contrário, a pessoa deve sempre procurar os alimentos que trazem saúde, que fazem bem para o corpo. O tzirina mihiatoi, que precisa o corpo para poder se sustentar, deixa o membrio tesarabe que cuida e guarda a saúde do corpo. Vem Deus e fala, balinhas, chicletes, essas coisas, eu não quero no misber, em outras palavras. Não quero mel, não quero coisas doces. Tem que comer comida saudável. Busque sempre procurar o que é saudável. Ou tem uma outra explicação também sobre mel que ele traz. O fermento é amargo e o mel é doce. São dois extremos. Deus fala, eu não quero nenhum extremo. Eu não gosto de extremos. Eu gosto de coisas que estão no meio, equilibradas. Me traga coisas equilibradas. Tem também uma outra mitzvah, que o korban precisava vir acompanhado de sal. Todo korban, como korban chata kriv mela, sobre todos os sacrifícios tem que vir sal. Isso é de novo, só vai levar um sacrifício para Deus, que é para despertar o coração dele, precisa ser trazida um alimento saboroso. Você vai trazer uma carne tosa, não dá, não tem gosto. Precisa trazer uma carne que está com sal para demonstrar que ele está levando um alimento bom, e não é que ele leva um alimento bom de novo. A assim como o vinho, assim como o pão despertam a pessoa, uma carne boa também vai despertar a pessoa. E uma outra coisa, o sal também é algo que protege e guarda a carne para não estragar. Assim também o corban guarda a pessoa para ele não pecar. E da mesma forma, também seguindo esses raciocínios, na nossa paraxá, a Torá vem e fala a mitzvá, a proibição que tem de pigul. Uma vez que o sacrifício vem, principalmente por causa dos pensamentos da pessoa. Ele teve um pensamento negativo, começou a tramar como ele vai fazer algum tipo de pecado. Vem a hora do perdão, a hora que a pessoa está na frente de Deus pedindo perdão por aquilo. Ele tem que, naquele momento, se concentrar e ter pensamentos positivos. Se no momento que ele está fazendo o sacrifício, ele já está pensando em fazer um pecado, comer a carne depois do prazo, esse pensamento está invalidando todo o princípio do corban. Todo o princípio do sacrifício é para a pessoa regular a mente dele, purificar a mente dele. E naquela hora ele está sujando a mente dele, pensando já num pecado. Então isso não serve, por isso que invalida naquele momento o corban.